Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Matheus, diz uma coisa.
Opa.
Tá quente aí, cara?
Rapaz, aqui tá um inferno. Eu não sei se é por causa das tretas da política, ou se é por causa do Eolinho, da Alaninha, ou o que que é, cara. Mas aqui tá quente, tá seco. Tô sentindo que tá chegando o fim do mundo aqui, cara.
E como é que tá Campinas, Marcelo?
Quente, abafado, mormaço. Não tá tranquilo, não tá favorável.
São Paulo? E São Paulo também tá quente, cara. Tá muito quente, Jesus. Então, o que eu queria perguntar pra vocês, assim, vamos pensar em coisas frias? Que filmes legais vocês conseguem lembrar que passam no gelo? Só pra tentar dar uma amenizada aí nesse nosso terror, nesse outono que parece, sei lá, um verão do Senegal.
Snowpiercer é dentro de um trem, mas é no gelo, né?
É, Snowpiercer é muito bom. Aqui ficou chamado O Expresso da Manhã. Boa lembrança, adoro esse filme.
O Enigma de Outro Mundo. Mas o do John Carpenter.
Ah, rapaz.
Ah, sim, sim, esse John Carpenter.
É chefão, né? Esse aí é chefão.
Esse daí, esse vence.
E o Iluminado, será que não vence esse?
Ah, é no final, né, cara? É que o gelo só tem no final, né?
Ah, mas eles ficam... Mas tem bastante gelo, né?
No final eles ficam presos.
Um dos motivos que eles não conseguem sair.
É, no final eles ficam presos por causa do gelo.
Então a gente pode falar também dos Oito Odiados, né?
É.
Afinal de contas, é uma grande inspiração, né? Foi uma grande inspiração pro Tarantino fazer.
O Enigma do Outro Mundo.
Uhum. Né? Tem também Duro de Matar 2. Ele passa bastante ali naquela área de como é Natal e tá passando no aeroporto, Washington. A gente consegue ver bastante neve também.
Ah, se for assim, então Morte Súbita com o Van Damme, né? Que é dentro de um jogo de rock, eles jogam no gelo.
Vocês já assistiram A Dança dos Vampiros? É um filme que eu tenho que falar um dia, cara.
Assisti.
É do Roman Polanski.
A Dança dos Vampiros.
Sim, do Roman Polanski, exatamente.
Ó, o Império Contra-Ataca, né, cara? O início.
Tem uma parte toda no gelo, tem razão.
Tem Frozen, né?
Oh, Frozen, claro, como não, né? Aliás, né? Tem aquela musiquinha lá. Se a Elsa viesse aqui pra perguntar se eu queria fazer um boneco de neve, eu sim, por favor, pelo amor de Deus, que tô precisando. É, só pra tentar, meu Deus. Assim, foram sugestões, são filmes que eu todos gosto. Ah, Batman Retorno também. Também ele passa no inverno.
Tem um pouquinho de neve, né?
Então, pra continuar aí nos Coen, tem o Fargo, né?
O Fargo.
Também é todo um filme todo invernal. Ah, é. Ou então, sei lá, né? Se alguém for passar pra série, a gente pode pensar em Game of Thrones, né? Lá do norte. O norte tá num inverno constante.
É, tem várias cenas também do Senhor dos Anéis e do Hobbit que são passar no gelo, né? Se for ver.
Só pra ter aquela lembrança de uma brisa fresca, né? Porque, nossa, o negócio tá difícil aqui, rapaz.
Papai Noel, o filme. Ah...
Esse eu confesso que eu não vi, não.
Nossa,
viu?
Cara, dos mesmos produtores de Superman, o filme. Mano, eu fui ver no cinema isso daí. Demência pura. 85, Santa Claus The Movie. Passou tantas vezes no SBT, cara. E que o Papai Noel é o Lebowski.
Ah, tá brincando.
É.
Caramba, não, você tem razão, eu vi esse filme. É aquele lá que ele... Que
o Dudley Moore é um anel.
Dudley Moore
é um
anel, né? Tem razão. Nossa, cara, eu vi. Não, tá certo. Não sei se assistiria...
Se é recomendável.
Não sei se assistiria esse filme novamente, mas tá aí a lembrança, realmente. Aí, nossa, meu Deus do céu, cara.
Opa, um filme que eu tava assistindo ontem, ó, como é que eu esqueci, cara? É o Feitiço do Tempo.
Ah, é, tem um pouco de tempo frio ali, né, cara?
É, tanto que ele não consegue ir embora, né, da cidade por causa do da nevasca.
É. Então, vamos lá, né, já. Que venha pelo menos assim uma brisa aí pra dar uma acalmada nesse verão, no meio do outono, que tá triste. Então vamos começar. Aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é o Marcelo Paradella.
E aqui é Matheus Dess.
E bem-vindos ao Tricast.
Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.
Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia.
É difícil eu falar de comédia seguida. Olha só, eu não estava exatamente pensando em fazer uma série de filmes engraçados, e simplesmente me ocorreu. Afinal, estreou um filme novo desses diretores. Vamos ir para 1998 para falar do Grande Lebowski, dos irmãos Coen. Afinal de contas, como eu tava comentando, acabou de estrear Ave César, né? Mais um filme bem legal deles, né? Mas aí a gente vai discutir na filmografia deles. Em primeiro lugar, vamos voltar aqui falar, fazer aquela retrospectiva que a gente sempre faz, porque é a primeira vez que nós falamos de 1998 aqui e tem filme, hein?
Cara, tem filme pra caramba, mano.
1998 é quase 1999, né? Tanto cronologicamente quanto nesse quesito de filme, assim.
Cara, tem filme pra caramba, cara.
Mas aí, qual que vocês mais gostam?
Eu vou fazer na ordem de mês, né, cara? Que eu tô com uma lista aqui, tá na ordem de mês. Não tá na ordem dos que eu mais gosto. Mas, cara, já em janeiro, cara, já tem Mera Coincidência. Tá lembrado desse?
Mera Coincidência, não está em minhas lembranças.
Dustin Hoffman, Robert De Niro. Que eles montam um esquema pra enganar o público americano, porque o presidente americano comeu uma bandeirante na Casa Branca. Aí eles precisam mudar a situação e forjam uma guerra fictícia. Inclusive com morto, com música antiga que não é antiga, com um refugiado que na verdade é uma atriz segurando um saco de batata. Ele substitui por um gatinho na ilha de edição. Sensacional
isso. Eu não tenho certeza, acho que eu não vi esse filme, mas tá aí a indicação mesmo.
Cara, dirigido pelo Barry Levinson com o roteiro do Mamet, cara. Vai fundo que você vai rir muito.
Bom, eu vou me lembrar dos mais populares, além do próprio Grande Lebowski. Foi o ano do Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg.
Oh, né?
A outra história americana, do Tom Kay, né? Filme pesadíssimo também. O Show de Truman ali, com o Jim Carrey tentando sair, tentando fazer um papel mais dramático, né?
E se saindo excelente nessa tentativa.
Sim. Juntando em drama e excelente, tem Central do Brasil também, né?
Mas Central do Brasil foi feito em 97, né, cara?
Ah, é 97 Central do Brasil?
É, ele é de 97. Ele só concorreu ao Oscar no... Deixa eu ver aqui, pera aí. Deixa eu pegar o Central Stage. Se eu não me engano, ele é de 97.
Ele não concorreu em 99?
Ah, é 98. Não, ele é de 98. Ele estreou em abril de 98 no Brasil. É, tô louco. Eu achava que era de 97. 97 era o que é isso, companheiro?
É, eu vou te falar que eu não tenho nenhuma memória dessa época, assim, mas é porque eu tava vendo aqui que Shakespeare americano é 98, né?
É, aí. Mas às vezes acontece do filme estrear um ano aqui no Brasil e estreia nos Estados Unidos no outro ano. Às vezes tem esses lances, entendeu? Porque a contagem pra você concorrer ao Oscar é estrear em Los Angeles, ok? Por exemplo, Luzes da Ribalta, do Chaplin, de 52, concorreu ao Oscar de melhor música em 72, porque o filme só passou em Los Angeles em 72.
Que o Matheus falou de Meteoro, teve dois filmes de desastres envolvendo asteroides aqui esse ano.
Dois filmes legais, por sinal. Dois filmes legais.
Sim, o Armagedon e o Impacto Profundo. Cara, que é Armagedon, eu tenho alguns problemas. Eu acho o filme divertido, mas eu tenho muitos problemas com ele. Eu acho engraçado só que os dois saíram muito perto um do outro, né? Questão de meses de diferença.
É igual Vida de Inseto e Formiguinhas, né?
Também. O Impacto Profundo, né, já era uma produção da DreamWorks, com o Spielberg produzindo. Então você tinha aquela... O Spielberg já tava entrando naquela vibe, eu quero deixar um legado para o mundo, em vez de eu quero me divertir. Então você vê que o Impacto Profundo é um filme, até mesmo sendo um filme de um disaster movie, né, tipo Inferno da Torre, e é, ele é basicamente um inferno na torre. Você tem grandes atores, mas todo mundo é imponente, todo mundo está lá pro bem da humanidade. Já o Armagedon, cara, os negros dão tiro no espaço, sim, cara.
Ah, tem, por isso que tem algo de diversão, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, Mulan desse ano também.
Cara, lembra Possuídos?
Do Ah, sim, claro. Tem certeza. Agora vem.
É, esse teve também. Teve muita coisa. Teve os filmes da Spice Girls.
Teve aquele Godzilla, né?
Não me lembra esse Godzilla, cara. Eu fui no cinema ver esse Godzilla. Que tristeza.
Nossa, que dó, tristeza, cara. Eu não vou nem rir de você porque eu fui no cinema ver o de 2014, cara. Eu acho quase tão ruim quanto, assim.
Outra tristeza, e eu fui ver no cinema também Os Irmãos Cara de Pau 2000. Pô, que tristeza. Embora a trilha sonora, o CD é muito bom. Mas, nossa, que filme.
Olha, e o Blade, gosta do Blade?
Blade é legal, Blade é legal. Blade é legal. Também fui ver no cinema, hein? Esse eu fui ver no cinema também.
Ó, 98 tem um marco aí que foi quando saiu o primeiro longa do Christopher Nolan, né? Que é o Following.
Olha só, pra falar de duplas de dois de novo, é outro filme de guerra muito bom, foi o Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick.
Ah, eu não consegui gostar desse filme. Olha, eu tentei assistir umas três vezes esse filme e não consegui gostar, cara. Tentei mesmo, com todo o meu afinco, mas é uma pretensão, uma pataquada que ali eu falei, não, cara, não. Faz isso, não.
Falando em pataquada, pra homenagear os amigos aí, até o Marcelo que não pôde vir, tem uma Psicose, né, do Gus Van Sant.
Aí a gente começa a rir, né, cara? É aquilo que a gente falou, 98 teve filmes, não tô dizendo que só teve filmes bons, né, cara?
Oh, mas olha, um filme bom que eu amo, que é o Cidade das Sombras, do Proyas.
Olha, teve O Finado no Amor, com Adam Sandler, que é um filme legal do Adam Sandler.
Um filme legal do Adam Sandler, veja só, coisa rara.
Não, na época ele tava fazendo filmes bacanas, né? Aí depois do Paizão, a coisa degringolou feia, né? Teve a continuação do Fugitivo, lembra?
Nossa, cara, não.
Não tinha como pôr o Harrison Ford de novo, né? Botaram... Ah, então vamos fazer um filme com o Tommy Lee Jones. Ai,
Rush Marshall,
E tinha o Robert Downey Jr. ali, cara.
Tava querendo comprar o próximo pacote.
Isso, naquela época ele tava em Alpha. Teve o Homem da Máscara de Ferro, né?
Ah, sim.
Teve o Corra Lola Corra, né, também.
Olha, esse é um ótimo filme, ótima lembrança.
Garotas Selvagens, eu fui ver esse daí no cinema. Vocês lembram desse?
Você queria ver os peitinhos esse no cinema, mesmo. É isso, né?
Não, cara, mas é um filme muito bom, cara.
Não quero saber se era muito bom. Quero saber o que você foi esperando com 20 anos a menos aí. Com 18 anos a menos agora.
Cara, eu vi o trailer no cinema e falei, cara... Vai ser maneiro isso daí, hein? Vamos lá. Fiquei. E o filme entrega o que promete, mas assim, entrega mais, né, cara? Porque além de entregar aquilo, o óbvio, o filme realmente é muito bom. Só que o filme, assim, ele só se resolve depois dos créditos, né? Você tem que ver o filme até os créditos passar, porque tem as cenas finais. Tem cena durante o crédito e cena pós-crédito, que fecha a história. Que aí você descobre quem tá por trás de tudo mesmo.
E tem experiências horríveis, como a Experiência 2 e o Arquivo X, o filme.
Não, Perdidos no Espaço. Você lembra Perdidos no Espaço? Com o Joey?
Uhum.
Nossa, aquilo lá foi triste, meu amigo. E eu fui ver no cinema esse daí também. Cara, eu fui ver tanta porcaria no cinema esse ano.
Ah, deve ter visto algum, sei lá. Elizabeth desse ano, mas não é um filme ruim, hein? Ele tem uma produção, assim, um design de produção fantástico.
Medo e Delírio é um puta filme, né?
O Pi, do Aronofsky, o primeiro filme do Aronofsky.
Um crime quase perfeito, né? Como é que é? Perfect Murder, com a Gwyneth Paltrow e Michael Douglas. Que filme chato. Que é uma refilmada do Disque Meme para Matar.
Olha aí, só pra gente não deixar de falar de alguma continuação, teve o Máquina Mortífera 4. Esse eu fui ver no cinema.
Esse eu fui ver no cinema também.
Esse eu me lembro bem de ter visto no cinema. Tem A Noiva de Chuck. Eita, esse é...
A Noiva de Chuck eu fui ver no cinema também.
Eu acho que eu fui ver no cinema.
6 dias, 7 noites, lembra? Falei, nossa, olha só. E aí quando eu saí do filme eu virei, olha só. É engraçado que o Harrison Ford tá bem no filme, mas é assim, é o Harrison Ford tá bem no filme. O filme que, nossa, cara, é uma perda de tempo maligna.
Um dos primeiros filmes do Von Trieste, no filme, foi o primeiro, Os Idiotas. Eu acho que é o primeiro que... Não, a Europa veio antes. Então, não é os primeiros.
Olha só, cara. Olha, um dos filmes... Olha, Doutor Dolittle com Ed Murphy. É famoso. Não tô dizendo que é bom.
O chamado original é desse ano.
Irresistível Paixão, do Soderbergh, lembra?
Não assisti.
Com a Jennifer Lopez e o George Clooney. Que, inclusive, ele tá ligado ao Jack Brown, porque tem personagens do Jack Brown, porque, afinal, é baseado num livro do mesmo autor, só que vivido por atores do Jack Brown, entendeu? Mesmo sendo de produtora... Mesmo sendo de uma produtora diferente.
Cara, olha só, tem Halloween Água, que é o H220, né? HD20, aliás.
Ah, quem vai ficar com Mary?
Legalzinho.
A Máscara de Zorro, que é um filme legal.
Máscara de Zorro, esse aí.
Antônio Bandeiras, ou Bandeiras de Zorro.
Ah, com Bandeiras, sim.
O primeiro que a gente descobriu, Catherine Zeta-Jones.
Boa descoberta.
Um dos primeiros filmes do Bryan Singer desse ano que eu gosto. Pelo menos assim, na época que eu vi, eu gosto bastante, que é o Apty Pupil. Teria que rever, mas eu gostei na época que eu assisti.
Ah, aquele lá não funcionou pra mim não, cara. Nossa... Fiquei tão decepcionado com aquele filme. Ah, Negociação, do F. Gary Gray, né? Com o Samuel Jackson, Kevin Spacey, lembram?
Ah, sim. Putz, isso é muito legal, cara.
Esse é bem legal. Esse eu fiquei feliz de ter visto no cinema, porque, olha, foram as 2 horas e meia, uma das 2 horas e meia mais divertidas que eu tive dentro de uma sala de cinema naquele ano foi vendo esse filme, cara.
Inclusive eu fui ver o filme assim, sem expectativa nenhuma. eu estava de férias, eu não estava nem em casa. Acho que eu vou ver com os primos meus lá no interior, no Jundiaí.
Cara, e assim, dois atores assim. E assim, decidiram atuar no filme, cara. Não é tipo, eles não estão no automático, né?
Uhum.
Embora estão fazendo os papéis padrões dele. É o que você espera do Samuel Jackson e do Kevin Spacey. Detalhe, o Kevin Spacey no sentido não vilão, porém antagonista, né?
É
muito interessante.
Eu acho que valeu a pena, principalmente porque na época eu não acompanhava o Kevin Spacey. Eu não lembro, acho que foi o primeiro filme que eu vi dele.
Não, eu também não. Eu já tinha visto Suspeitos. Já tinha visto Suspeitos e O Tempo de Matar. Mas ali, nossa, ali foi divertido demais, cara. Teve aquele do Brian De Palma, Olhos de Serpente, que eu esperava muito mais. Assim, os 15 primeiros minutos são lindos, aí depois o filme descamba, né? Com o Nicolas Cage, vocês lembram?
Esse eu não vi.
Puxa, os 15 primeiros minutos que ele faz um plano de sequência falso. Parece um plano de sequência, mas ele corta no chicote, entendeu?
Sabe que eu não vi esse filme? Porque muita gente falou assim, na época, falou, não, o filme é uma porcaria e tal. Daí eu acabei deixando pra lá e nunca dei uma outra chance.
Então, os 15 primeiros minutos do filme são uma aula de cinema. Cara, ele faz uma luta, faz você acompanhar uma luta de boxe sem mostrar a luta de boxe. Você acompanha a luta de boxe pela reação das pessoas na plateia, entendeu? E assim, ele começa antes da luta de boxe e vai numa pegada de plano de sequência. Só que, como eu disse, é falso. E vai isso até acabar a tal da luta. Tem um nego sendo nocauteado. Aí você tem cortes normais e aí entra a trama do filme que foi um filme que teve problemas de produção, teve corte pra caramba. Então, é um filme que fica meio estranho, né? Mas, enfim. Os 15 primeiros minutos desse filme, você fala, caramba! Que mais? Cartas na Mesa com o Matt Damon e Ed Norton. Vocês chegaram a ver esse
também
filme?
Também não. Pelo menos não está nas minhas lembranças. Talvez tenha visto, mas ficou lá atrás.
É uma história sobre dívida de jogo, eles jogam pôquer e tal. E aí tem o John Malkovich fazendo um jogador russo. Sabe? E super over, mas divertido, entendeu?
Não, preciso dar uma olhada, né? Talvez eu gostaria de revisitar algum desses filmes assim, porque tentar assim, relembrar algumas coisas assim, como A Máscara do Zorro, o próprio Cidade da Sombra faz muito tempo que eu não vejo, mas estamos aí relembrando esse é o final da década dos anos 90, quase chegando ao século seguinte, inclusive.
Teve um filme maravilhoso, cara, chamado Ronin, com o De Niro, vocês viram?
Ah, sim, ele tinha um elenco pesado, inclusive.
Sensacional esse filme. O Frankenheimer se despedindo, porque depois ele só fez acho que mais um ou dois filmes e dois bem meia boca.
É, tem razão, né? Tem razão. O Ronin foi o fechamento dele, né? Ou se você preferir uma redenção do L. Dr. Moreau, que foi de dois anos antes.
Olha só, Pleasant View, Vida em Preto e Branco, sensacional.
Bonitinho.
Aquele Vampiros do John Carpenter, que acho que foi a última vez que o John Carpenter realmente acertou a mão. Inimigo do Estado, que sempre um filme do Tony Scott é um filme bom, não importa o que aconteça.
Ah, saudoso do Tony Scott. E, bom, acho que é aí. Estamos aí, boas lembranças, ó. Já tem aí uma lista aí pra rever algumas coisas, se você achar melhor. Então, vamos falar aqui desses irmãos, né? Esses Joel Ethan e Joel Coen, sempre dirigindo juntos, os dois, né?
Dirigindo, produzindo, escrevendo e editando juntos.
É, os caras são uma máquina de fazer filme, né? De fazer filmes, né? Não assim que eles façam muitos filmes um atrás do outro, mas que eles entendem do negócio, né? O primeiro filme, acho que eu assisti deles, deve ter sido Arizona Nunca Mais.
É, foi. O meu foi esse.
É, apesar de eu ter ficado muito tempo sem ver algum filme deles, né? Dá pra gente falar dos mais populares mesmo? Assim, é que eles têm pouco. Eles são jovens, né? Então eles têm poucos filmes como diretores, né? Poucos, entre aspas.
Ave César. 17, cara.
É, Ave César vai ser o 17º filme deles?
Isso, é o 17.
Então, temos o quê? Vocês assistiram Barton Fink?
Nossa, sensacional esse filme.
Temos aí
maravilhoso.
Barton Fink, que tem inclusive é o John Turturro e o John Goodman. Daí vamos ter na Roda da Fortuna, Fargo, que a gente comentou rapidinho aí no começo falando do filme.
É mais fácil você perguntar pra mim qual você não assistiu.
Qual eu não assisti? Eu nunca assisti Gosto de Sangue.
É bom, é mais ou menos. Você nota que é o primeiro, né? Que os caras, olha só, estamos iniciando e tal.
Eu não vi aí, Meu Irmão, Cadê Você?
É divertidinho.
E nem o homem que esperava nem mais. O homem que não estava lá.
Esse eu preciso ver, é o que me falta.
Então, mas aí eu vi O Homem Custa Caro, Matadores de Velhinha, que é um filme assim que eu não esperava nada. Eu falava assim, não, tá muito. Eu falei, não, tá muito caricato, mas cara, que filme engraçado. Aí você fala assim, pô, os caras fazem uma comédia, haha, de repente vem Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um soco no estômago. O Queime Depois de Ler. Aí vem O Homem Sério, que eu não assisti, O Homem Sério eu não assisti.
É interessante também, é meio... É, a partir de Onde os Fracos Não Têm Vez, até O Homem Sério, os três filmes aí, eles são meio... Vocês podem ver que é um filme... Ele não é parte do cinemão norte-americano normal, entendeu? Que a coisa é amarradinha no final. Você pode ver, os Onde os Fracos Não Têm Vez tem pontas soltas. Ele tá atirando pra um lado, depois vira pro outro lado. Mesma coisa o Queime Depois de Ler e Um Homem Sério também. Um Homem Sério, cara, o início de Um Homem Sério, acho que os... também os 10 primeiros minutos, que é tá contando uma história do folclore yiddish, cara, lembra o fato de que eles são amigos do Sam Raimi, que é um momento de filme de terror ali, cara, que eu falei, caralho, esses caras fazendo um filme de terror, eles iam matar pau.
E olha só, e depois vem Bravura Indômita, refilmagem do Western com o do John Wayne, né? E aí vem o Inside Llewyn Davis, que é o cara, que é um filme que eu amo de paixão.
Eu só tô com ele aqui pra assistir, ainda não...
E o Ave César,
né? Acho que eu vou dar uma corrida no cinema pra ver o Ave César.
Cara, Ave César é um filme muito bom, eu me diverti bastante. E ele é feito, assim, pra quem ama cinema. Porque ele faz umas brincadeiras com a Era Dourada de Hollywood, até com a Lista Negra, né? Que recentemente foi alvo de um jeito mais sério no filme Trumbo, né? E aqui ele faz piada com isso. Cara, é muito divertido. E eu acho que ele é divertido por si só, né? Só que ele vale mais a pena se você conhece mais ou menos o que tá acontecendo ali nos bastidores.
Vem cá, vocês assistiram Ajuste Final?
Não.
Deve ser o melhor filme deles.
Opa, vai pra lista agora.
Cara, é um filme de gangster, cara.
Miller's Crossing, né, cara?
Miller's Crossing.
Eu tenho uma dívida infinita com esse filme, porque eu tenho muita vontade de ver ele desde quando eu assisti a Community, que tem um episódio que é todo baseado nesse filme.
Baseado no Miller's Crossing. E é engraçado, cara, que eu soube do Miller's Crossing, assim, eu tava na casa da minha avó, passando um final de semana, e eu vi um comercial do Super Cine falando que ia passar Ajuste Final aqui. Falei, ah, não tenho nada o que fazer. Sabe, eu nem lembrava que eles tinham feito o Ajuste Final. Eu acho que eles já tinham feito o Barton Fink e tal, mas ainda não era 94, não era a época na Roda da Fortuna, entendeu? Ia passar na Globo, falei, ah, quer saber? Vou assistir, né? Não tenho o que fazer essa noite, tô aqui na casa da minha avó. Comecei a assistir. Sabe aquele filme que você não consegue parar de assistir? E eu fiquei noiado, falei, caralho, cara, aí eu depois com um DVD, quando passou no Telecine eu gravei, aí depois desses tempos aí, né, fiquei procurando DVD até que achei, cara, que filme sensacional, cara. Assim, é mais um daqueles filmes de gangster fudido, sabe, muito bom de assistir, você vê, rever atuações excelentes do Gabriel Byrne, do Buscemi, do John Turturro, nossa. É,
vai, precisa assistir esse filme, eu não conheço não.
Cara, vai atrás.
Na verdade, eu nunca me arrependi em nada que eu vi dos irmãos Coen, né? Até agora, você pode até falar que, de repente, esse filme aí é menos interessante que o outro e tal, mas, em geral, acho que não dá pra gente falar que ficou decepcionado, né, com algum deles.
Pois é, cara, e tem uma coisa, eles também têm uma parceria com o Sam Raimi, não sei se você tá sabendo, que eles são contemporâneos, não apenas contemporâneos, mas da mesma região, e tipo, um morou na casa do outro, sabe, coisas assim. Eles escreveram Dois Heróis Bem Trapalhões, que foi o segundo filme do Sam Raimi, né? Eles escreveram agora também Um Golpe Perfeito, um filme que saiu em 2002. E, na época do Bravura Indômita, o projeto do Bravura Indômita era pro Spielberg ter dirigido. Era um projeto que o Spielberg iria dirigir. Só que no final o Spielberg desistiu e falou assim, e deixou os Coen tocar o barco. Tanto que o Spielberg produziu o Bravura
Indômita. E depois eles foram trabalhar juntos no Ponte dos Espiões.
E isso, aí eles escreveram um roteiro pro Spielberg, o Ponte dos Espiões, cara. E o roteiro do filme da Angelina Jolie, o Invencível.
Eu vou dizer uma coisa, tem o nome dos irmãos Coen até lá de algum jeito? Cara, você tem que dar uma olhada no mínimo.
O filme vai ser interessante. Pode ser que o filme não seja maravilhoso, é bom, excelente e tal, mas ainda vai ser interessante. Mesmo o Homem Sério, que é meio estranho, ou o Gosto de Sangue, que você vê que é o primeiro filme deles. O filme é interessante pra caramba. O Amor Custa Caro é um filme bem screwball comedy, não tem nada de revolucionário, não tem nada de subversivo, Mas é tão bem feito, tão bem conduzido, nossa, cara.
Realmente eu não poderia dizer, mas é. É de qualquer coisa. É, pra mim é assim, chegou, tem o nome deles, tô dentro. Pode me chamar. E é um filme com um elenco muito bom também, né? Desde o Jeff Bridges, passando pelo John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Hasselhoff, como nós já comentamos aqui, o Philip Seymour Hoffman, e a Tara Reid, que eu não posso falar, que é uma boa atriz. Mas temos também o Peter Stormare, e uma participação especial do Flea no filme, que não é a primeira vez que ele aparece no cinema, né? Já tinha aparecido lá em De Volta para o Futuro, né, as continuações. Ele aparece até dublando rapidinho um personagem do Divertidamente. Mas eu quero lembrar mesmo assim do Jeff Bridges, que nós já falamos rapidamente dele no episódio número 51, quando nós fomos falar sobre filmes etílicos, nós comentamos sobre O Coração Louco, que é um filme dele muito bonito, mas ele é um cara que tá aí desde muito tempo, né? O Tron foi o primeiro filme, assim, que a gente falou, pô, agora nós conhecemos Jeff Bridges?
O do Jeff Bridges, eu acho que pra mim foi o Tron, cara. O primeiro Tron.
É, você já comentou, ele apareceu em Última Sessão de Cinema, você lembra dele nesse filme?
É, mas eu vi mais recente, né? Assim, tô falando, a primeira lembrança que eu tenho dele realmente é
na
Tron.
Imagem do King Kong.
Do King Kong também, que o King Kong passava na TV, mas o Tron foi... o Tron apareceu em videolocadora na mesma época, quase na mesma época que o King Kong tava passando na TV.
King Kong é de 76 e o Tron é de 82, do ano que eu nasci.
É, só que o King Kong passou na TV na Globo, acho que em 82, 83, entendeu? E o Tron já tava em locadora, porque era o filme recente.
Eu nunca vi Tron no cinema, na televisão, assim, eu acabei uma vez alugando. Cara, isso já é na época de DVD, locador de DVD.
Cara, eu vou contar pra você que, assim, a minha família sempre foi... A minha família, no caso de VHS, foi early adopter, né? Meu pai ganhou um videocassete num concurso que ele tava fazendo... Num consórcio que ele tava fazendo. E isso era 82. Eu lembro que era logo depois da Copa do Mundo que veio um vídeo de Copa do Mundo, incluindo a Copa de 82, entendeu? E é claro, tem um videocassete, você corre pra ser sócio de locador. Então era tudo fita pirata, né? Não tinha nenhuma fita selada, como na época falava, cara. E logo naquela época, os caras já conseguiam pegar as fitas que eram lançadas no home video americano, copiar aqui no Brasil e fazer uma legenda pra poder assistir. Então eu assisti Tron, cara. Em 82, 83, eu vi esse filme.
E ele é outro filme que eu tenho boas lembranças dos anos 80, mas, de novo, é outro filme que eu tenho medo de ver, pra não de repente me decepcionar. É o Starman, de 84.
Ah, mas não se preocupa não, cara. Eu vi recentemente um filme que se segura. É um filme bacaninha, lógico. Não é o melhor do John Carpenter, mas ainda assim é o John Carpenter pré-Memórias de um Homem Invisível. Todo John Carpenter dessa época, pode ver que você não vai se arrepender. É um filme muito bom, divertido, é bem legal.
E eu vou até pular um pouquinho pra falar, porque eu acabei esquecendo de comentar no começo, mas não é a primeira vez que a gente fala de um filme com ele no elenco. Pescador de Ilusões, também, né, o filme de 91, que nós falamos na ocasião ali da morte do Robin Williams. Cara, em 99, ele faz um filme, no ano seguinte aqui do Grande Lebowski, ele faz um filmaço, cara, que eu acho, que é O Suspeito da Rua Arlington, que é com o Tim Robbins.
Cara, você já viu o Tucker, Um Homem em Seu Sonho, do Coppola?
Não vi Tucker.
Cara, é na época que o Coppola fazia um filme bom e um filme ruim. Um filme bom e um filme ruim. E é um filme que ele... Inclusive é produção do George Lucas, né? E ambos produziram esse filme, que ambos tinham paixão por carro. E tanto o George Lucas e o Coppola, eles têm carros do Tucker, né? Que só saiu, acho que... Dá pra contar no dedo da mão quantos carros tem. Mas é um filme bem legal. E o Bridges, nossa senhora, cara. Ele tá atuando pra cacete. Tem também aquele Suzy e os Baker Boys... Que é ele, o irmão dele, o Beau Bridges, e a Michelle Pfeiffer. É sensacional também, um drama bem legal.
Ele tá num filme que eu achava interessante, de novo, tenho que rever pra ver se ele continua bom, que era O Silêncio do Lago.
É bom, é bonzinho.
Eu lembro dele mais porque foi a primeira vez que eu vi a Sandra Bullock atuando. Também tem o Kiefer Sutherland no elenco.
Eu só vi esse daí depois que a Sandra Bullock... Depois de que ela estourou com Velocidade Máxima.
Ah, ele foi... Eu fiquei bem, muito tempo sem ver nada dele, né? Mas, pra variar...
É, eu também.
Pra variar, né, ele acaba caindo nesse... Ele está em Hollywood e acaba fazendo o que os grandes e pequenos atores de Hollywood acabam fazendo. Ele vai fazer um filme de super-herói. Em 2008, ele tá lá no Homem de Ferro, como o Obadiah Stane.
E assim, pro que o filme propõe, tá muito bem, né, cara?
É, já falamos do Coração Louco, voltou em Tron, o Legado, em 2010. Aí, Bravura Indômita também. Aí, cara, ele faz um filme horrível, ele faz uns filmes horríveis, cara, que nem aquele Agente do Além lá, R.I.P.D. É...
Agora ele voltou a fazer porcaria, né, cara? Então...
E não sei qual é o pior, se é esse daí que eu falei, ou se é o Sétimo Filho. Que, cara, o Sétimo Filho é um filme triste e tão ruim.
E ele fez ainda o Doador de Memórias, né?
É o Doador de Memórias.
Eu acho mediano.
É terrível, cara.
Eu acho mediano. Eu gosto do conceito da história, apesar. E se você for pensar assim, ah, é mais um filme de adolescente aí, desses estilos assim, de futuro distópico e tal, mas. É, mas pelo menos é o primeiro deles, assim, digo, a história original, né? O conto original, o livro de onde saiu, ele veio antes de Jogos Vorazes, antes de Crepúsculo e por aí vai.
Não, eu acho que a proposta é até boa, só não gosto do filme em si, entendeu? Pra mim, mas eu acho que ele não chega a ser pior que o Sétimo Filho, por exemplo.
Todas as vezes eu tô evitando, cara, porque, sabe, é muito fácil, você olha e fala, pô, esse filme vai ser uma bosta, não tem como esse filme ser bom.
Cara, agora, eu não sei se é porque eu sou muito jovem, assim, vocês são mais experientes, vocês podem me falar, assim, mas de rosto já aconteceu.
Velhos,
muito...
Né?
Hã?
Velhos.
Ah, a gente. Cada um entendeu uma coisa aí. Mas de rosto eu confundo muito ele com o Kurt Russell, cara.
Cara, sabe que eu tava revendo a minha memória aqui, puxando, teve alguma hora o Kurt Russell realmente veio na minha cabeça. Mas eu acho que na verdade o Kurt Russell que ficou o cara dele, sei lá. E aí, vamos lá, John Goodman. Todo mundo. Cara que todo mundo gosta, eu acho. Qual a primeira lembrança que vocês têm do John Goodman no cinema? Ou assim, eu não sei realmente o cinema, mas a primeira lembrança que vocês têm dele aí atuando. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho do John Goodman é no filme dos Flintstones.
Nossa, cara. Nossa.
Ah, sim, se bem que eu vi a Aracnofobia antes. Não, tem razão, Aracnofobia de alguns anos antes, né? E ele tá lá no filme.
É, eu tava pegando aqui pra ver o que ele tinha feito à época, né? Pra poder botar na cabeça o que eu vi primeiro. Ele foi exatamente o Arizona Nunca Mais.
Eu só fui ver Arizona Nunca Mais alguns anos depois. Talvez uns 2 anos depois.
A primeira coisa que eu vi com ele, que eu sabia que era ele, que eu olhei e falei assim, esse cara é o John Goodman. Foi uma série chamada Damages, que ele acho que ele tava na quarta temporada, se não me engano.
Meu irmão, caramba, Damages passou basicamente ontem, cara.
Sim, pois é. É porque eu sou muito novinho, né? Sou só um menino ainda.
Cara, o Arizona Nunca Mais eu vi... É outro filme que eu vi também no Supercine, cara. Na casa da minha avó também. Caramba.
Mas assim, o Damages que eu falo é que eu sabia que era ele, assim, né? Que eu olhei assim e falei, não, esse cara é o John Goodman e tal.
E aí eu acho que ele ficou mais conhecido assim pra galera, por assim dizer, quando ele dublou o Monstro S.A., né, que ele é o Sullivan.
Teve a nova onda do Imperador também, né?
Ah, ele é o Pacha, é verdade, é o original, só que aqui no Brasil talvez a gente não reconheça, né?
É, e a nova onda do Imperador não fez tanto sucesso como, por exemplo, o Monstro S.A., né? Eu tava vendo aqui... Aí depois
Speed
que
Racer,
eu já sabia. Não, eu já sabia que era o John Goodman, eu vi Vítimas de uma Paixão, Além da Eternidade, que ele tá ótimo no Além da Eternidade. Aracnofobia, Rei por Acaso, que é uma puta de uma perda de tempo. Agora, tem um filme sensacional de 93, chamado Matinê, uma sessão muito louca.
Ah, Matinê é bem legal. Matinê é bem legal.
Cara, que filme incrível aquele lá, cara.
Foi você que me recomendou outro dia, paralela,
o
Seita Mortal?
Foi, o Seita Mortal. Que ele também tá demente. Acho que mais demente que ele só o Michael Parks, né?
Ele tá num artista também, não fala nada no filme. Interessante.
É, o filme é mudo, né?
É mudo, sai calado.
Tá no Argo, que nós já conversamos.
Ele tá no Irmãos Cara de Pau 2000.
E tá no cinema agora, né? Com o Rua Cloverfield 10.
Sim, também.
Que é um puta filmaço, né, cara?
Tá aparecendo Se Beber no Caso Parte 3. Né? Acho que precisava pra comprar a sua escova de marfim pra, né? Quantos?
Cara, mas ele tá precisando, porque ele teve no Speed Racer, cara. Ele me fez ver ele fazer malabarismo com o vilão do filme, com os pés, cara. E eu não perdoo as irmãs Wachowski por causa disso, cara. Não.
Tem filmes assim bem abaixo da média mesmo, como Caçadores de Obras-Primas. Ele aparece, cara, ele até aparece em Transformers, dublando um dos personagens.
Ah, ele dubla um dos caminhão lá, ué.
É o Hound.
Meio mundo fala. Até o Spock faz, por que ele não? Eu não vi o Voo ainda, cara. Ainda tô pra ver.
O Voo eu gosto bastante.
Tava bem no Trumbo também.
Sim,
né?
O Trumbo também, tá bem legal. São,
ele
são
não
bons
tá
filmes.
No Ave César, cara?
Não tá no Ave César, cara.
Que estranho, cara. Ai, ai, ai. Divirtam-se, que ele vai estar no filme do Kong Skull Island.
Nossa,
isso tem todo jeito.
Ano que vem tá chegando esse filme aí, que é um grande, sei lá. É um filme de origem, né, cara?
Cara, olha, é o Loki, o Nick Fury, o John Goodman, quer dizer, o Sully, né?
Tem o Samuel Jackson.
Então, o Nick Fury.
Ah, sim, claro.
O John C. Reilly, cara, vai ser um bosteiro total isso aí.
Vai ser um bosteiro total. E coitado da Brie Larson, que tá jogada no meio aí também.
Ah, cara, é assim. Ó, precisamos acabar com a carreira da menina que acabou de aparecer. Vai, taca no filme, merda.
É, justamente.
Porque o Loki, né? Se der algum problema, vou fazer aqui mais um Loki aqui e me recupero.
Sim.
O Samuel Jackson é o Samuel Jackson. O John Goodman também. Então, quem vai tomar na tarraqueta? Brie Larson, claro.
Aí agora, Julianne Moore. Que é uma atriz que eu gosto bastante. E eu vou me lembrar dela, assim, por filmes como esse. Também a continuação do Mundo Perdido. Ali o... A continuação do Mundo Perdido, não. A continuação de Jurassic Park, que é o Mundo Perdido.
É, meu Deus do céu. Jurassic Park, Mundo Perdido. É um filme muito divertido. E ele é divertido porque os personagens são idiotas. Senão o filme não funciona.
É, talvez o primeiro... De novo essa brincadeira aí do primeiro filme. Eu acho que... Deve ter sido A Mão que Balança o Berço, provavelmente, que eu vi pela primeira vez. Ela aparece em Bug Nights também. Nossa, Bug Nights, nem lembrava dela em Bug Nights. Faz tanto tempo que eu não
Olha, vi. se eu for falar o primeiro filme que eu vi à época com ela, foi o Fugitivo, que eu fui ver no cinema, o Fugitivo. Mas até então, eu não me tocava que ela era Julianne Moore, né? Ela foi uma ponta, ela apareceu numa cena com Harrison Ford e tal, e sabe, despontando pro anonimato. Assim, que eu lembro a primeira vez que ela apareceu, e mais uma vez, não foi o suficiente pra falar, Julianne Moore, foi 9 meses, né?
Eu acho que eu falei assim, Julianne Moore, quando ela fez o Hannibal. Mas por ela substituir a personagem, né, a Clarice...
Pra mim foi quando ela fez, depois do Jurassic Park, eu falei, é a mocinha do Mundo Perdido, né, a atriz principal do Mundo Perdido. Aí ela fez Bug Nights, aí eu falei, Julianne Moore, do Mundo Perdido. E daí pra frente foi, né, cara.
Aí ela tem um filme esquecível que chama Os Esquecidos.
Aham, hein.
Exatamente.
Mas ela tá em Magnólia, né, cara.
Tá em Magnólia, sim. Magnólia, que é inesquecível,
esse, sim.
Né.
Tem Filhos da Esperança, ela também tá em Filhos da Esperança.
Esse é sensacional, cara.
Eu acho que se não foi esse, foi um ensaio sobre a cegueira. O primeiro que eu vi, que eu sabia que era a Julianne Moore.
Ai, meu Deus, por quê, Deus, por quê?
Vocês viram, Não Estou Lá? Me fala muito bem esse filme, só que até agora não consegui assistir.
Eu vi o Não Estou Lá, é bem legal, bem legal.
Eu acho que essa é a melhor cinebiografia que já foi feita no cinema, assim. Pelo menos no sentido de inventividade, assim, porque eu acho muito demais. Inclusive, eu acho que é o único jeito de fazer uma cinebiografia decente do David Bowie é fazer ela nesse estilo, assim.
Ela daí foi aparecer na refilmagem de Carrie, a Estranha.
Vocês pularam um filme aí sensacional, gente. As Horas. Filmaço, embora acho que a parte dela seja menos interessante, se for ver. Ou é a parte da Meryl Streep? Agora eu não lembro, cara. Acho que é a parte dela, assim, que é a menos, mais...
Então, realmente, esquecemos de pular. Esquecemos de pular, nós pulamos. E aí ela foi... Daí foi Fase das Horas. Daí tem o Mapa para as Estrelas, né, do Cronenberg. Tem Pra Sempre Alice, que é um filme muito pesado. Muito, muito triste, assim. Não, sugiro, assim, não assistirem em dias de muita depressão. E aí foi né? Não está em filmes de herói, mas foi fazer filmes de futuro distópico, jovem young adults, né? Ela é a presidente Cohen lá no Jogos Vorazes.
Ela tá no Sétimo
tá
Filho,
no sétimo,
cara.
Tá no papel... Cara, tá, de novo, é pra comprar a banheira de marfim, cara. Não entendo como é que uma atriz do calibre de Julianne Moore fazer isso. Mas, sei lá, ela pode compensar então, agora porque ela vai estar em Kingsman, na continuação. no ano que vem, vamos ver.
É, ela vai ser a agente americana, né?
E ela tá num filme que eu acho bem massa, cara, que é o Como Não Perder Essa Mulher, que é o Don John.
Ah, do Gordon Levitt.
Isso. Que é a comédia romântica pra homens, né?
Não, mas é um filme interessante. É, eu acho que o que eu vou lembrar mais dela mesmo vai ser com mais carinho, vai ser talvez No Mundo Perdido. Mas por ser a continuação de um filme tão bom do que outra coisa. Ah, Steve Buscemi, que é o ator louco, assim, louco, com mais cara de louco que eu gosto, né? É aquele cara que eu olho, assim, e fala assim, pô, se esse cara não fosse ator, ele talvez fosse algum tipo de psicopata.
Ou talvez ele seja algum tipo de psicopata e a gente não saiba, né?
Cara, não, ele não é não, cara. Ele é um... Meu, ele era, antes de ser ator, ele era bombeiro. Bombeiro. Quando teve o 11 de setembro, que caíram... A antiga força que ele trabalhava foi chamada para ajudar a resgatar os caras dos escombros. Ele saiu de Hollywood, voltou para Nova York e se alistou na força antiga dele de bombeiro e ficou resgatando os caras dos escombros, cara.
Caraca.
Steve Buscemi, cara. O herói do povo. Cara, o nego é foda. O nego é foda. Agora, vamos lá. Vocês já viram o Conto de Nova York do Scorsese? Quer dizer, Scorsese, Woody Allen e Coppola? Então, ele tá no segmento do Scorsese. E ele, basicamente, ele faz um galã no segmento do Scorsese. Ele faz o cara que rouba a Rosanna Arquette do Nick Nolte. Porque ele é bonitão, bonitão. Entre aspas.
Eu acho que a primeira vez que eu lembro dele mesmo vai ser no Cães de Aluguel.
Foi o primeiro que você assistiu, assim, dele,
eu,
né?
Acho que sim. Se bem, mas eu também vou lembrar de Conner, apesar de ser um filme bem mequetrefe. É. O próprio Armageddon, que nós comentamos, assim, que também é desse ano. E ele faz uma série que fez bastante sucesso, que foi o Boardwalk Empire. Né? Teve três ou quatro temporadas. Eu assisti pelo menos duas primeiras.
Eu assisti a primeira e o primeiro episódio da segunda e falei, não, esquece isso daí que não vai rolar, viu? Nossa, que série arrastada. Eu falei, nossa, o Scorsese, eu vi o primeiro episódio, aí a coisa foi...
Não, mas o primeiro episódio é legal.
É, não, mas depois você vai vendo o resto da série e você fala, sabe, eu não quero assistir essa turma, não. É um mundo do qual eu não quero ficar vendo, sabe? Não que o mundo assim, eu gosto de filme de mafioso, mas ali, sabe? Não me interessa ver o que tá acontecendo ali. Achei tão chatinho aquilo tudo. Inclusive, a Vinil tá indo pro mesmo caminho, viu?
Sério? Pô, eu tava querendo ver Vinil, ó.
Começa muito bem, mas sabe, você fala, olha, fala, puta que pariu, viu? Não fosse as referências, nenhum coelho tava saindo desse mato.
Algum destaque depois disso?
Bom, ele se ligou muito ao Adam Sandler, isso, né? Vira e mexe, ele Deus, aparece nos filmes do Adam Sandler.
Ele virou amigão do Adam Sandler, tadinho.
É, mas desde o primeiro filme do Adam Sandler ele tá lá, né? Desde o Billy Madison.
Eita, então, nem lembrava disso.
Não, os Cabeças de Vento é com o Adam Sandler. É ele, o Adam Sandler e o Brendan Fraser,
mas
cara.
Mas ele não tava produzindo ainda, eu acho. Bom, enfim, posso estar errado.
Não é. A produção do Adam Sandler é o Billy Madison. E tem o Buscemi num papel bizarro e essencial pra trama. Mas ele fez Peixe Grande, né, cara? A gente tem que sempre apoiar coisas boas, né?
Cara, eu não lembro dele. Não lembro dele papel em Peixe Grande, cara.
Ele tá em Peixe Grande, é um cara que lutou e tal. Ele faz um papel normal, ele não faz um papel. Por incrível que pareça, ele não faz um papel hiper bizarro. Mas, assim, é um filme bom, recomendo. Quem quiser assistir, vale a pena.
Vamos pular aqui pro Seymour Hoffman já. Saudoso Seymour Hoffman, né? Falecido em 2014. Que é um. Cara, é um puta do ator. Eu amo, sim eu acho que eu não tenho trabalho dele que eu tenha visto falar assim, ah, esse aqui não é um bom trabalho. Mesmo assim, até o Missão Impossível 3, que eu falei assim, ah, eu acho que vai dar ruim, ele faz um vilão assustador mesmo.
Ele é o melhor vilão de todos os filmes. De todos os filmes, ele é o melhor vilão. É, você olha, você, aquela hora, I'm on a killer.
É, ele só isso ele já te compra, né? Já te ganha, assim, né? Ah, mas ele tava. Ele também tá. Acho que tentando. Ele tava lá já no Bug. Também esteve no Bug Nights, né? Já comentamos aqui.
Cara, ele tava no Twister, cara. Lembra?
Ah, ele era um dos amigos do Plummer, né? Do
isso, do
Bill Paxton. Plummer, Bill Paxton. Ele tava em Pat Adams também, fazendo. Ele pra ele não tem tempo ruim, assim, né? Mas ele faz. Comédias, faz filmes mais pesados. Tem o próprio Magnolia, que nós comentamos aqui, né? Ele também tá lá.
Aí ele tá no Quase Famosos.
Quase Famosos é um filme que eu adoro,
tá sensacional,
cara.
Naquele filme.
Que é um filme que eu preciso falar também. Antes que o Diabo Saiba Que Você Está Morto.
É um bom filme, cara. Eu tava assistindo e falei, nossa, que despedida digna do Lumet, hein, cara? Que filme bom.
Pois é, cara. É um filme que eu preciso... Talvez eu fale um dia, porque a gente já falou de Lumet, mas não desse, não foi esse. Falamos dos 12 Homens. Aí vem... Cara, eu nunca assisti esse filme, mas me falam tão bem que eu preciso assistir um dia, que é o Cinedoc, Nova York. Do Charlie Kaufman.
Outro filme que é despedida, Os Jogos do Poder, uma despedida do Mike Nichols, cara, que ele tá no filme, também é um bom filme, eu não dava nada, falei, cara...
Cara, um filme com Tom Hanks e a Julia Roberts, cara, que filme é esse que eu não assisti?
E com o roteiro do Sorkin, nossa, cara.
Eita. Bom,
É o Charlie Wilson's War, cara, é muito bom esse filme, e explica muito o que que há, por que que aconteceu o Talibã, entendeu? Porque é um filme que mostra o final da guerra entre a Rússia e o Afeganistão, e os americanos, né, botando dinheiro no Talibã.
A gente sabe que ele morreu recentemente, ele tinha muitos problemas, né, então aí você vê que ele vai fazer alguns filmes que parece que vão direcionando essa alma dele, né? Porque ele tá em Mary Max, que é um que ele faz um ele dubla o Max, que é um personagem muito muito triste assim, né? Muito muito depressivo mesmo. Depois ele vai fazer o Mestre, cara, o Mestre é um filmaço, cara, de 2012, né, do Paul Thomas Anderson. É, me digam se vocês assistiram o Mestre, por favor.
Esse filme é excelente, cara.
Muito ainda não bom. Vi o Mestre, tô com ele aqui pra assistir, mas ainda tá junto com o Inside Lewis Davis, tá, então assim, esses aí.
Ele não é o do Paul Thomas Anderson que eu mais gosto, que tem o Philip Seymour Hoffman, mas ele é muito bom.
E aí ele vai fazer também Jogos Vorazes, né, aparece nos dois últimos, aí nos três últimos, né, nos três de quatro, aliás, né, já nos três últimos, que é difícil considerando que são quatro filmes, e ele faz o Plutarch, né, morreu. Fazendo esse filme. E aí ele fez um filmão, cara, em 2014.
Não, morreu fazendo esse filme não, né?
É, morreu enquanto fazendo. Não que ele está assim. Veja lá, Catinho.
Porque esse mesmo ficou um negócio meio corvo, assim, né?
Não é que nem o Brandon Lee no Corvo, que é a cena que ele cortado no filme.
Cara, mas aí em 2014 ele faz um filmaço que eu... Cara, que é um dos melhores de 2014, que é O Homem Mais Procurado.
É, ele fez também O Homem que Mudou o Jogo em 2011, né? Era coadjuvando
o Brad Pitt, mais leve, né? Mas...
tava lá.
E O Homem que Mudou o Jogo é um bom filme também. Aliás, um ótimo filme. Eu não entendo nada de beisebol e eu adoro o filme.
Eu também.
Infelizmente, já deixa saudades. Espero que ele não seja lembrado pelos Jogos Vorazes. Não que seja um filme ruim, mas é. Mas ele tem muito mais, né? Muito mais. Cara, e daí temos a Tara Reid, que.
A gente precisa falar da Tara Reid.
Vamos falar só que ela fez Sharknado e tá bem? Nos quadros, três, quatro.
Ela fez o American Pie, né, cara? Que é o. É, ela fez o American Pie, né, mas. Né?
Não, por favor.
Você olha, cara. Assim, cara, eu via ela no Grande Lebowski, eu olhava ela sorrindo pro Jeff Bridges, falava, cara, esses lábios são de plástico, é tudo mentira, cara. Não dá pra acreditar.
Cara, será que ela tá lá só por ser uma carinha bonita e foi pura e exclusivamente isso que os irmãos Coen escalaram ela? Ou teve alguma coisa que eu não quero?
Nada, foi exatamente, era bonita. Ela fala o quê? Ela fala duas palavras, fala blow, tranquilo.
É verdade.
Cara, até na última cena que ela aparece, parece que ela some. Sei lá, né? Ela é só uma carinha bonita. E olha lá, não é das maiores, né? Das carinhas mais bonitas também.
Tara Reid, uma invenção atroz.
Cara, mas ela assim, tá lá. Em Sharknado, no Sharknado 2, Sharknado 3, já foi anunciado que vai estar no 4, né? Aliás, vocês já assistiram Sharknado, cara?
Cara, eu vi o primeiro, agora que você falou que está no 4, já tô até assustado.
Eu tenho tanta coisa pra assistir, gente, por que eu vou perder meu tempo com Sharknado?
Pra dar umas risadas, ou não.
Quando você assistir, vai fazer sentido, entendeu? Por que você tem que perder tempo com ele?
Eu queria só falar um pouquinho também do Peter Stormare, né? A gente tá falando bastante já dos atores, mas é um cara, assim, que trabalhou em Fargo também, no próprio Armageddon. Ele é um cara que faz sempre aquela cara de doido, né? Você vê que ele só escala pra fazer cara perturbada, né?
Geralmente ele faz o vilão alemão, russo ou... É, ou alemão russo ou alemão. É, ou vilão russo ou vilão alemão. Né?
Ou herói russo, no caso do Armageddon, ele era um cara. Um cara herói.
É, na verdade ele faz ou russo ou alemão. Lembra no Jurassic Park ele faz,
cara,
o alemão.
Jura que ele tá no em Arrow? Meu, que é isso? Quão divertido já.
Deixa eu ver. Sério? Ah, ele tá em Arrow, cara. Ele está em Arrow.
Cara.
Quem é ele no.
Ah, um vilão que aparece dois episódios aí na temporada passada. Ai, ai, ai. Cara, ele tá num filme, um filminho que eu vi outro dia que chama Palhaço, Claw, que é era pra ser um filme de terror. Ele tá num filme ótimo, chamado Teorema Zero, amo esse filme.
Só pra avisar, no Arqueiro ele faz o Conde Vertigo, tá?
O Paradelo tava falando que ele sempre faz alemão e russo. Tem um filme aqui, eu confesso que eu não vi, eu tô olhando na filmografia dele aqui, que o filme chama I Am Here, não tem nem tradução pro português, que o nome do personagem dele é O Russo.
Cara, ele vai estar na continuação de John Wick, ele provavelmente vai ser um russo, né?
Cara, ele tá na ilha, ele fez muito filme com o Michael Bay, né, cara? Ele tá na ilha, tá em Bad Boys 2, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, é, no 2. Que ele é um russo, claro. Tá no Armageddon, que ele é um russo, claro.
Tem, e daí temos também aí, fechando o elenco, o David Huddleston, que comentamos aí logo ali no começo da introdução por pura coincidência, né? Aí fazendo o Papai Noel, mas ele também esteve em Banzé no Oeste.
Nossa, ele era o líder da cidade, cara.
Então, sinceramente, eu não sei mais o que eu poderia falar sobre ele. Assim, eu sei que ele tem uma cara muito parecida. Eu acho que inclusive, cara, a maquiagem dele deixou ele muito parecido com o filho Steven Hoffman ali no elenco. Eu não sei se eles quiseram dizer alguma coisa com aquilo. Eu até cheguei a pensar, assim, mas peraí, será que ele parece. Na primeira vez que eu vi o ator, eu falei, caramba, mas é a cara do Steven Hoffman. Será que é o mesmo ator e ele tá só brincando com isso? Mas não, é outro ator. Santa Claus, verdadeira história de Papai Noel, né? Quem sabe um dia eu rever esse filme.
Faz isso não.
Tem tanta coisa boa pra ver, né?
É.
Tipo, Sharknado 3, ó, já vou, logo eu vou ver. Eu já vi o 2, por que eu não assisti o 3?
Foi nessa filosofia aí que eu cheguei no Jogos Mortais 7, Thiago.
Ou seja, é fichinha, né? É, a gente pode falar um pouquinho de outro futuro.
Tá em duas cenas do filme só também, né, cara?
É, ele nunca vai ser, acho que ele nunca vai ser um ator principal, assim, eu acho que ele vai ser sempre aquele cara que vai ter...
Barton
Fink, ele é o principal, então tem razão. É, mas eu acho que eu sempre vejo ele como aquele cara esquisito, né, que vai fazer um papel de alívio cômico, seja ele de qual nacionalidade ele for. Ele fez isso 3 vezes no Transformers, fez isso também lá naquele filme do Adam Sandler lá, que é o...
Mr. Deeds.
Mr. Deeds, exatamente.
Ele tá nos Ridiculous Six também.
Cara, esse filme eu não assisti. Eu tenho certeza que ele é ruim, mas enfim, não sei. Sabe, é que tipo, se bem que eu assisti Sharknado sabendo que era ruim, né? Enfim. talvez eu faça isso.
Ele fez o Êxodo, né? Do.
Ah, é, ele é o Seth.
Ele é o Seth.
Pai do Ramses.
Ele é o. Nossa, cara, assim, tudo a ver, né, cara? Ele faz muitos filmes com os Coen, né, cara? Ele tá no Barton Fink, ele tá no Ajuste Final, que é outro papel essencial pra trama, pra poder assistir o filme. Tá no Grande Lebowski, que a gente vai falar aqui. Tá no E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?
Tá, eu vou, assim, acho que é... Ele apareceu, cara, eu lembro dele em Seinfeld. Ele fez um papel muito, assim, Seinfeld não, meu Deus, era Frasier, desculpa.
Frasier? Ah, é Frasier, teve uma... Não, no Frasier ele fez o Voice apenas. Tô vendo aqui, ele tava
então
no Monk.
É o Monk.
Ah,
sei lá, essas séries dos anos 90, assim, eu às vezes eu tenho uma certa... Eu gosto de várias delas, mas eu tenho um certo problema de lembrá-las, assim, eu fico misturando argumentos delas. Ok, então vamos falar. Nossa, Carol, cara, a gente ficou uma hora praticamente falando sobre todo mundo envolvido no filme. Então vamos, pelo amor de Deus, falar sobre o Grande Lebowski.
Muita gente boa envolvida no filme.
Esse filme, apesar de ter tanta gente, ele não é muito longo, né? Ele tem as tradicionais 2 horas, mas ele é cheio de reviravoltas, né? Então, já falando de Grande Lebowski, é um filme que eu não vi há muito tempo e eu não lembrava como ele era engraçado.
Cara, é muito engraçado esse filme.
É. Você fica pensando assim, porque começa com uma narração off do narrador pra conversar sobre...
Que é o Sam Elliott, né, cara?
Que é o Sam Elliott, é verdade, né? Que atualmente acabou de estrear uma série do Netflix aí, que chama The Ranch. Se alguém me falar se é boa ou não, eu assisto.
O meu irmão assistiu o primeiro episódio e falou que... Ah, meu Deus do céu, viu? Coisa chata pra caramba.
E daí, nós, assim, com 5 minutos, com menos, com os 4 minutos, ele já conta pra gente a personalidade do... do Lebowski, né? Que aqui nós vai ser sempre chamado de o cara, né? The Dude. Voltando aqui. Ele é um daqueles filmes que você pode rir só pela piada em si, mas tem algumas coisas muito geniais. Por exemplo, quando ele vai comprar o leite ali na vendinha, e aí ele faz um cheque de 69 centavos. Eu não sei se você percebeu, assim, isso não dá pra perceber, mas ele bredata o cheque pra um ano de lá, cara, pra você ver como ele tava quebrado. E, cara, coitado, né? E não tem descanso pro coitado, porque é só ele chegar em casa e já leva porrada, né?
Primeira coisa que acontece é já levar uma na cara.
É, aliás, o que mais acontece com o cara é levar porrada no filme. Né? Coitado, dá pena até do.
Dá dó, cara.
Não, ele enfia a cara dele dentro da privada, né, cara?
De novo, né? Ele não sabe o que tá acontecendo, né, cara? Ele tá tão perdido quanto a gente naqueles primeiros minutos de filme, né? Até pra descobrir que existe um outro Lebowski, que, né, por favor, né, é belo trabalho de investigação, né, os capangas fizeram, né.
E ainda mijaram no tapete que dava vida à sala, né, cara.
É, outra coisa, ele vive repetindo isso, né, fica...
Sim.
Ele fala isso acho que umas 10 vezes, assim, não, porque o tapete que dá vida à sala, não sei o quê.
Que dá vida à sala. Mas é engraçado que o filme tem muito dessas coisas, assim, né. Dessas falas que vão se repetindo.
É, e tanto que assim, ele escuta uma fala, ou, por exemplo, o Lebowski é tão preguiçoso que ele escuta uma fala e logo em seguida repete. Então ele escuta o George Bush falando, essa agressão não vai ficar assim, ele vai falar com o Lebowski, essa agressão não vai ficar assim.
É, isso que é divertido, né? Ele não tem ideias próprias, né? Quando ele fala assim, ela foi sequestrada, não, agora foi sequestrada, né? Quando a Bunny, né, que é a mulher, que é a Tara Reid, né, que é a mulher do grande Lebowski, que na verdade é o cara do filme, né?
É o Papai Noel.
Fala, é o Papai Noel, né? Ele fala assim, não, ele foi sequestrado. Daí quando entra a personagem de Julianne Moore, né? Aliás, o Walter ainda fala, né? Primeiro, ele fala, olha, ele não foi sequestrado. Walter, o personagem do John Goodman, fala, ela não foi sequestrada. Óbvio que ela não foi sequestrada. Ele tem razão, ela não foi sequestrada. Ele vai pegando a ideia dos outros, né? Pra aumentar essa sensação de preguiça do cara. Pô, ele não se dá o trabalho de vestir calças, né? É sempre o hobby dele andando assim por aí. Vamos lá, né? Tô tranquilo aqui, tô.
Hobby, eu, chinelo e cuecão.
E o meu baseadinho, só isso. Cara, ele é pacifista por preguiça, não é porque ele acredita nisso, ele é pacifista porque tem preguiça.
Ele que nem eu, é um pacifista. E é engraçado que assim, né, além de ser preguiçoso, ele é preguiçoso de pensar. Porque quando ele quer, ele pensa. Ele que no final ele descobre a trama, se for ver no final do filme. Ele que junta os dados. Mas o filme inteiro, basicamente, ele tá lá preguiçoso, não quer saber. Tanto que ele entra nas ideias erradas do Walter, porque ele não consegue raciocinar o suficiente pra falar, não, cara, vai dar merda, só fica, não, mas ele não barra, né, cara?
Cara, que o Walter, que personagem que ele é também, né?
Cara, é o melhor personagem do filme.
Eu acho.
Com certeza.
Muito pela presença do John Goodman, é verdade, mas, cara, ele foi muito bem dirigido pelos dois, né? E ele tá naquela vibe, né, de toda hora, você sabe o que é o Vietnã? Quando eu esteve no Vietnã, ele só naquela falsa, como é que chama a síndrome do estresse pós-traumático, né? Ou versão mais antiga, que é o Shell Shock. Ele fica, né, toda hora, todas as explosões dele, ele desconta no Vietnã.
Cara, tem, não,
isso, e no coitado do Donnie também, né? Tem
e o Corvette, cara? Donnie, né? A hora do Corvette, cara, você vai entrar no mundo de dor. Olha só, filha da puta! E tô.
Você vai entrar no mundo de dor. É uma fala muito boa, cara.
Não, esse filme é cheio de sacadas geniais no roteiro, nas linhas. Cara, sabe aquele filme que você entra, você fala, eu não vejo... Ele é muito louco, realmente. Na verdade, você entra numa espiral de loucura lá no segundo ato do filme, porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra. O cara não tem descanso. Ele apanha de um lado, daí ele acha que tá tranquilo, daí começa a levar porrada do outro. É fantástico. E o personagem do Steve Buscemi aí, o Donnie, que você comentou, ele às vezes ele parece que tá tão perdido quanto a gente tá ali no meio da expectativa, né? Dali do filme. Eu falei, cara, eu acabei de levar um... O cara acabou de levar porrada aqui. Por que ele tá levando porrada de novo aqui? Coitado, né?
Vocês notaram que é basicamente um filme noir, né, cara?
Sim, cara, isso é muito interessante, né?
E é o investigador que apanha de todo mundo, né? Chega, o vilão dá uma porrada nele, depois um outro cara que também tá envolvido dá um soco nele.
Meu, é tão legal isso, né? Você comentou bem, é um noir comédia, um comedic noir, assim, por assim dizer. O do Dude não fala, a gente nunca sabe exatamente de onde é que ele tira dinheiro, né? Ele não tem dinheiro, pra falar a verdade, mas a gente sabe como é que ele sobrevive, porque ele fica só lá bebendo o White Russian dele, jogando boliche. Aparentemente boliche não é uma coisa que dá grana também. Ele não tem nem dinheiro pra pagar o aluguel.
É, o que eles disseram é o seguinte, que isso foi cortado. Eles iam filmar uma cena que explicava isso, mas acabou cortado. Na verdade, a ideia era ele ganha dinheiro porque ele é herdeiro dos direitos de uma música, uma coisa assim, tipo o pai dele ou alguém que calhou dos direitos da música ficar na mão dele. E ele, assim, ele ganha dinheiro e vive da renda com isso daí, sabe?
Caramba, né? Fica... Isso aí, então vive de royalties, né?
É, vive de royalties.
Cara, e é engraçado. É engraçado como tudo dá de errado com o cara, né? Ele vai sendo levado por essa espiral assim, de loucura, principalmente quando ele quer dinheiro, assim, como ele é preguiçoso, ele quer ganhar dinheiro fácil. Então, né, quando a Bunny é aparentemente sequestrada, ele aceita, sem pensar duas vezes, né, em ganhar o dinheirinho fácil. Aí entra
e aí ele
o Walter.
Cai na ideia errada do Walter.
Cara, o Walter é aquele cara que você fica assim, você deve ter um amigo assim. Você fala, por que que eu ainda ouço esse cara? Por que eu
ainda todo mundo tem um amigo assim, cara. Todo mundo tem um amigo assim. É o amigo que dá as piores ideias e detalhe, ele não dá o braço a torcer. Tem aquela hora no telefone, ligado, eles são amadores. Cala a boca, eles são amadores. Mas cala a boca, tá bom. Ele liga o telefone, mas que são amadores, eles são.
Cara, o Walter, na verdade, ele vive nesse mundinho dele, né? Ele, não, você se preocupa que eu sei, daí ele vai com a ideia dela de ficarem com 1 milhão pra eles. Ah, daí, óbvio que dá errado.
Deixa que eu... Não, é outro cara que não pensa direito, né? Deixa que eu resolvo, aí dá errado. A ideia de jogar o dinheiro, a ideia de fazer a entrega do dinheiro, dá errado. A ideia na história do Corvette, dá errado.
Cara, aquele lance dele se jogar do carro segurando a arma.
Essa?
Uma Uzi, cara.
É uma Uzi, cara. Essa cena é fantástica. Porque ele é o típico de cara que fala assim, não, chá comigo que eu sei o que tô fazendo, né? Tá comigo, tá com Deus, né? Aquele típico personagem que, óbvio que dá, que faz besteira. Não só faz besteira, como não sei como ele não saiu, morreu ali por causa daquele acidente lá.
É, verdade. E fica ligado, se você não tem, se você que tá ouvindo não tem um amigo Walter, você é o amigo Walter.
Você é o Walter. Exatamente. Cuidado. Cara, não, você vê qual é a do cara logo na primeira cena, né? Que o nego pisa fora ali da faixa ali no boliche. Você pisou a faixa. Não, cara, deixa. Ninguém respeita as regras. Ele puxa uma arma, cara.
Meu, eu acho que esse filme tem uma sequência genial de momentos que você. Que a comédia. E um dos grandes momentos, uma das coisas boas da comédia, assim, é quando ela te surpreende. E o filme é tão maluco, mas ele não, assim, é que ele não chega a ser incoerente. Ele é maluco dentro do próprio universo. Ele é maluco, sim, mas ele é funcional dentro do próprio universo. Então, a gente sabe que o Walter vai explodir, e isso é engraçado. A gente sabe que o Dudu, né, o cara, vai ser... Vai se deixar levar para a marola. E a gente sabe que o Danny vai sempre ser mandado calar a boca, né? E isso é uma piadinha, inclusive, também com o filme anterior, né, que ele tava, que ele é o Orofargo, que ele é um cara que falava demais, né? E aí ele no roteiro, você pode ver no roteiro, ele tem. As falas dele são: o que tá acontecendo? Hã? Hein? É assim, é só isso, né? Pra ser mandado calar a boca pelo Walter.
E tem uma coisa, hein, respeito a esse personagem, o Walter, ele foi muito baseado no John Milius, né? Não sei quem tá escutando, se você conhece, o John Milius era um dos grandes diretores e principalmente roteiristas da época da Nova Hollywood. Ele escreveu, não tá acreditado, mas ele deu um tapa no roteiro do Perseguidor Implacável, o primeiro Dirty Harry, inclusive a frase principal do filme é dele, né? O Do You Feel Lucky Punk? É dele. Ele é um cara que é muito... Ele escreve filme pra macho, entendeu? Ele não tem papo na língua. Os filmes dele eram o Dillinger, era o Amanhecer Violento, Conan, o Bárbaro, que ele escreveu e dirigiu. Escreveu com o Oliver Stone, né, por cima. O roteiro do Perigo Real Imediato é dele. Ele é um dos produtores daquela série Roma. E assim, ele tem essa personalidade meio explosiva e também adorava armas, entendeu? Muito dessa coisa do Walter, inclusive a caracterização do John Goodman tá a cara do John Milius, entendeu? Tá o mesmo jeitão que o Milius é, barba, cavanhaque, andando com arma pra cima e pra baixo, maluco.
E assim, cara, que já falamos, que personagem. Ele é maluco e a gente vê graça nessa doideira dele. Né? Tanto que qualquer coisa que ele faz, a gente sabe que vai ser exacerbado. Ele pode até começar calminho, mas, cara, ele vai tirar. Ele vai abrir uma sacola, ele vai abrir.
Vai fazer alguma caca que envolve arma ou envolve violência.
É, basicamente.
Agora que eu lembrei uma coisa, o John Milius é um dos inventores de algo conhecido como, no mundo de hoje, como UFC.
É sério? John Milius ele é isso mesmo?
Foi um dos criadores, na época o UFC ainda era o Vale Tudo. Ele que deu a ideia de lutar num octógono, pra você ter uma ideia.
Caramba. Rapaz. E voltando aqui às desventuras do cara, ele não consegue nem, o coitado não consegue nem ficar com o tapete, né? Porque ele vai lá, né? Ele reclama que foi confundido com pro Blebowski de verdadeiro, dá um somebody love ali no personagem do Philip Seymour Hoffman, né? E leva o tapete pra casa. Só que aí, acho que não dá, sei lá, não dá 20 minutos de filme, ele leva uma porrada de novo e leva o tapete do cara. Cara, isso me lembra um pouquinho, assim, ele não é um cara, assim, ele não é um cara exatamente com malícia, o Dudu, né? Ele, assim, talvez exatamente por isso, ele é tão preguiçoso que nem malícia ele consegue ter, ele só, né, tá lá.
Não, ele até tenta, né, quando ele tentou dar enganado pra levar o tapete, né?
É, mas é porque ele se achava esse direito, né?
É, mas, cara, nem quando ele consegue, dá certo, né?
Ele, sabe quando a gente fala assim, quando a gente vai falar sobre... É, colocar o personagem principal ser o normal guy, o average guy, né, o cara comum, ele não é exatamente um cara comum, mas, cara, como a gente sofre, né, com as pataquadas dele, né, que ele sofre. E, cara, ele basicamente, essencialmente, ele não fez nada de errado.
É, ele não tem maldade. Você pode ver no filme inteiro, ele não tem maldade. Ele não é um cara... Ele quer ajudar, ele até pensa em ajudar, embora ele tá repetindo o diálogo que ele já escutou, a vida dela tá nas nossas mãos. Mas ele se preocupa com as pessoas em si que estão ao redor, né? Ele quer o tapete, quer que a menina não morra, que foi sequestrada, né?
E quer ajudar os amigos a ganhar o campeonato de boliche.
De boliche, é isso que ele quer. E, cara, ele fica louco com o amigo dele que tem as ideias mais idiotas possíveis.
É. Tanto que, cara, quando dá errado o plano do... Dá errado não, né? Quando o Walter interfere no plano do dinheiro, ele fica direto com aquele celular. Não, cara, celular dos anos 80, né? Que é uma tamanho de uma maleta. E fica tocando direto, né? Tipo, ele fica com aquela cara assim, não é comigo, né? Foi tocando lá, cara.
A polícia falando com ele, tocando o celular, os caras olhando pra ele assim, você não vai atender?
Pois é. Quando chega a personagem da Julianne Moore, que é a terceira Lebowski do elenco, né? A Maldi, que ela fala, né? Eu sequestrei mesmo, sequestrei não, eu levei o seu tapete e digo mais, né?
A quarta, né? A quarta, se for ver, né? Porque você já tem os dois Lebowski, a Bunny e aí a Maldi, né?
É, são quatro Lebowski pra ser mais exato, né? Um que não tem nada a ver com o assunto, coitado, tá lá só porque tem um nome igual. E ela fala assim, não, ela entra na mesma vibe do Walter, né? Ele fala assim, não, óbvio que essa piranha, né, que ela usa, a palavra, não foi sequestrada, ela arquitetou o próprio sequestro. E ela é uma personagem muito forte, né? Ela é feminista, ela usa o próprio corpo pra fazer arte, né? Ela é uma personagem interessante, apesar de ser pouco usada na narrativa, né? Ela tá lá pra ser o ponto, como é que eu vou dizer assim, não é o ponto forte, ela é a cabeça da família, bem na verdade, né? Porque o pai tá casado com uma moça que é 60 anos mais novo que ele, e ela tá lá querendo proteger os investimentos da família. Então ela é uma pessoa centrada. E uma das coisas mais legais, assim, é que o filme, assim, ele tem uma estrutura. A gente conhece a estrutura de três atos, mas dentro de cada ato, tem umas viradas, cara, que vão acrescentando personagens novos.
A ideia dos Coen era se basear muito no Raymond Chandler, né? Que, embora você tenha o arco da história, o personagem vai passando por alguns episódios no meio da trama, entendeu?
É, e tem aquela coisa, por isso que... E a gente vai... são coisas, assim, muito inesperadas. Eu gosto de qualquer filme, assim, tentar identificar o próximo passo do cineasta. Em geral, depois de tantos anos assistindo cinema, eu até consigo na maioria das vezes. Mas eu vou dizer, e não é um filme de suspense, mas mesmo assim eu não conseguia identificar muito bem qual que seria o próximo passo do Dudu, né, do cara. Muito, muito provavelmente também porque pela própria presença do Walter, né, que é o cara, o Walter é quase um agente do caos ali, né, da,
Quase não, ele é um agente do caos. Bom, um cara que tá no carro junto com você e que não fala, ó, eu vou sair com uma metralhadora, use agora, dirige o carro e pula.
É, cara, e de novo, né? Cada vez que dá uma acontece alguma coisa, você fala, cara, por que que eu tô ouvindo você, né? Ainda.
Ele tá conversando lá com o moleque, fica puto com aquela história do carro, ele arranca um pé de cabra do meio assim e começa a destruir um Corvette.
Eu vou falar aqui sobre também assim, sobre tudo que acaba sendo comédia na vida do cara. Ele é chamado de novo pela Molde pra dar um update, assim, né? Pra dar uma atualização do que tá acontecendo. E ele aparece um personagem lá que é um... Quem é aquele ator? Ele me é familiar, meu Deus do céu. O cara que é um designer
é
de vídeo.
É o David Tullis.
Isso.
É o David Tullis.
É, que faz...
É o lobisomem lá do Harry Potter.
É. Ele aparece lá numa cena rapidinha, né? E eles começam a dar uma risada. Cara, parece que eles estão rindo do filme, parece que eles estão rindo do cara mesmo. Não é, cara, isso é uma cena fantástica. Ele só vai lá pra ser atualizado com a questão da Bunny. E o coitado do cara, acho que ele pelo jeito, só a gente só vê que ele tá sendo um motivo de chacota ali, né? Porque é a impressão que tem, né? Cara, até ele ir no médico vira piada, né? Afinal de contas, não, ela fala, não, você tem que ir nesse médico aqui, né? E ela, não, beleza, né? Eu só tô aqui pela minha cara, né? Dele, agora baixa as calças. É, consegui pra ser examinado. A gente não sabe por que ainda, né? É uma coisa que vai se pagar ali na frente, né? Mas até quando ele tá. Até quando ele acha que ele tá bem, por exemplo, a primeira vez que ele volta da casa da Molde, né? E ele tá lá tomando o White Russian dele, numa limousine, né? Que pareceu, beleza, parece que as coisas estão bem. Ele é tirado de uma limousine e jogado em outro. Na base da porrada também.
É, nem quando vai pra uma limusine dá certo, né, cara? Ele apanha.
É. Ou mesmo voltando pra. Ou depois voltando pra casa depois do exame, que ele bate o carro, ele. Porque ele deixou cair o joint dele, né? O baseado dele. Mas é interessante que ele acha uma pista, né? De quem roubou o carro pela primeira vez, né? O dinheiro é roubado, né? Aliás, o carro é roubado, né? Pra variar, né? Só por uma grande ideia por causa do Walter, né? Porque quando eles não mantiveram a valise, né? A valise ficou dentro do carro. E o cara, né? Fazendo aquela pressão de preguiçoso dele, o que faz? Coloca o carro numa vaga de deficiente. E aí o carro é levado embora, né? Roubado, na verdade. E pra variar, né? Ele... leva a porrada. Dessa vez, de novo, daqueles caras, dos primeiros caras que foram lá bater nele, né? Jogaram a cabeça dele na privada. Pra conhecer um novo jogador da história, que é o produtor de filmes pornô, que deve dinheiro pra Bunny, né? E, aliás, na verdade, é tudo isso, né? Tudo a ver com a coitada da Bunny, que... Coitada não, com a desgraçada Bunny, que, na verdade, que ferrou com a vida do Lebowski, né? Do cara.
É, não, e detalhe, né? Esse produtor é vivido pelo Ben Gazzara, né, cara? Que é um veteranaço também. E aí você vai vendo que as coisas estão estranhas, né? Essa história tem muito caô nessa história. O cara droga ele, né? E aí a gente tem aquela sequência de sonho maluca, né?
São todos os elementos que passaram, né, pelo filme, né? O boliche, Saddam Hussein entregando os pares de tênis pra ele, mulheres e a própria Molde que aparece nos sonhos dele também. Ele vestido de operador de TV a cabo. Tudo um filme ruim, um porno ruim dos anos 80.
E ele completamente chapado, né, na sequência.
E, cara, se você pensar, ele continua apanhando da polícia, dos capangas que voltam pra ver essa questão, dele mesmo, afinal de contas ele tropeça numa armadilha. Aliás, essa cena é fantástica, né? Ele pressentindo, né, que alguma coisa ia acontecer, vai lá e faz um calço. E aí a porta abre pro lado contrário. Meu Deus, cara, o cara tem que dar o trabalho de ver pra que lado abre a porta.
E aí tem uma coisa muito legal, que ele tá voltando de táxi pra casa, né, e ele sai do táxi, ele briga por causa do Eagles, né, cara? E aí passa um carro vermelho que você vê a Bunny, e aí você vê que os dedos dela estão intactos, então você vê que realmente era aquela teoria de que ela tinha dado golpe em todo mundo, era verdade, não tinha sequestro nenhum na parada.
Isso na verdade a gente vai entender que é até um pouquinho diferente, né, no meio, porque assim, você falou do filme noir, né, interessante quando a gente fala de filme noir, o personagem que é envolvido, assim, que é o homem sem futuro, como a gente costuma usar nos termos clássicos, né, nos termos desse tipo de filme, ele tá sempre presente, né. Então o cara tá presente em todas as cenas, né? Inclusive nessa daí, porque serve pra explicação, dar uma confirmação pra gente, né? Do que tá acontecendo. E depois, um pouco depois, aparece o cara que fez a produção do filme pornô, como é que é o, né? Que é o,
O alemão?
O Karl Hangus, né? Que é
o Karl Hangus, né? O niilista. Ele tá com os caras lá no restaurante. Ele tá com os caras no restaurante, aí a câmera faz o mesmo tipo de pan, né? Que fez pra mostrar o dedo da Bunny. Você vê que ela tá com os dedos intactos. Aí você vai pro dedo da namorada do Karl Hangus e vê que ela que tá sem o dedo. Quer dizer, era um esquema
não só
dos
isso,
caras.
Você
também.
Vai ver que no final, quando eles vão confrontar o dude pela, né, o cara pela segunda vez. Sendo que a primeira eles levaram um furão pra... Meu Deus, levaram um furão pra jogar, pra torturar o... Né?
Jogar na banheira.
Cara, ele tem cenas, assim, memoráveis, ele é todo maluco mesmo, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser... Ele tá rindo, assim, porque ele é maluco, sim, mas ele não deixa de ser... Ele não deixa de ser inteligente. Isso que é o grande trunfo desse filme, pelo menos um dos maiores dele, né? Tanto que a gente vai, essa briga aí com os niilistas, eles até levam o Boo Box lá, ó, eles trazem a própria trilha sonora, né, pra poder brigar. Aliás, o filme todos, assim, fora as assim, quando a trilha não era orquestrada, por exemplo, no sonho, o que acontece é que é toda a trilha é diegética. Então, ela vem de um fone de ouvido, ela vem de um rádio, isso que é legal, vem de uma caixa de som.
E falando em trilha, né, a vez que ele tá com no apartamento da Molde, né, que ela fala, eles tinham uma banda nos anos 70, e ele pega um disco, e é basicamente uma capa de um disco do Kraftwerk, né, e os caras vestidos ali naquele estilo de cores, tá? Inclusive o nome do disco, Autobahn, é o nome de uma faixa
do Kraftwerk. Alguém deve gostar, assim, do Kraftwerk, tem a música eletrônica com toques de progressivo, eu já ouvi alguma coisa, né? Legal.
Eu fui no show deles, cara.
Essa luta entre os três, né, entre os dois grupos, né, o cara só fica lá, I'm gonna fuck up your ass, né, com aquele sotaque carregado, né, e aí sempre, né, o Walter, que no fim das contas foi o cara que trouxe muitos trabalhos, né, que teve muito trabalho, assim, né, que deu muito trabalho pro cara, né, pra turma toda, ele que meio que salvou um dia, né, com a loucura dele, né, e no fim das contas é ele que resolve a parada, né, salvando o Dude e ele, apesar nessa confusão, o do Danny morrer, não por causa disso, né, por causa de um ataque do coração.
Um pouquinho antes ele tinha sacado o que aconteceu, né, porque a Molde aparece no apartamento dele e fala pra ele, olha, aliás, transa com ele, fala, olha, eu fiz isso aqui pra poder ter um filho com você, né, ele, porra, não, eu não quero que você seja o pai, eu quero ter um filho, entendeu? É isso. E aí ela explica que o pai dela, né, o Lebowski, ele, na verdade, ele só administra o fundo da mulher da esposa falecida, né? Ele não pode ficar gastando, então ele não tem dinheiro pra nada. E que, pelo visto, o cara aproveitou a situação pra botar uma grana. Aí que o Dude saca. Porra, não tinha dinheiro quando eles ele entregaram pra levar, né, o dinheiro.
Ele acaba montando todas as peças. Acho que depois de tanta porrada, que as ideias começaram a fazer algum sentido na cabeça dele.
É aquela coisa dos Coen, não é porque o cara aparentemente é assim o tempo inteiro, que em algum momento da vida ele não vai pensar, não, o Tico e Teco vão acionar e falar, olha, dá pra somar
E é legal, e apesar do Lebowski grande, né, o grande Lebowski não confirmar, sabe, né, e aí ele resolve, né, a situação. Mas ainda assim tem que lidar com esses três, os niilistas, né, o trio niilista que vai atrás dele pra tirar a satisfação. E eles ficam até, não, a gente sabe, seu idiota, que ela não foi sequestrada. Ele, então a gente fica com todo o dinheiro que vocês têm no bolso.
Os caras tirando, eu tenho 4 dólares aqui, muito coitado, baixa renda, né, cara?
Um cachorro do outro, né, e o Walter se coloca na frente e fala, pede a porrada, né?
Parte legal, pra porrada.
Sabe, no fim das contas, ele...
Não, ele arranca a orelha, do cara fora.
Quando a gente chega nesses finalmente, é interessante que o Danny morre, né? Como eu comentei lá atrás, ele é um pouco como a gente, né? A gente tá um pouco, determinado momento nós ficamos perdidos na narrativa. Mas isso não é porque a narrativa é confusa, porque tudo que está acontecendo com o cara é meio surreal mesmo, né? Ele apanhar tanto só por causa de um, só por causa do nome ser parecido. E aí quando ele morre, assim, realmente é quando o ciclo se fecha, né?
O coitado que não tinha nada a ver com a história inteira, o Donnie, né? Ele só aparecia com os caras pra jogar boliche, ele não tava participando. O Walter, por exemplo, ele participou da entrega, ele foi junto com o Dude o tempo inteiro. O Donnie, coitado, não tinha nada a ver com essa história, e é ele que acaba pagando o preço, né? Ele acaba tendo um infarto.
E no fim das contas, né, a gente fica falando disso de comédia, de assim, de como a gente fez, mas existe uma análise sociopolítica aí no meio também. Afinal de contas, ele não falaria tanto sobre a guerra do Vietnã se os Coen não achassem que tivesse algum sentido. Porque o filme passa muito, ele passa bem no começo da primeira Guerra do Golfo, né? Quando o presidente era o George Bush pai. Tem toda a questão assim também sobre um pouquinho sobre feminismo, fetichismo sexual, né, tal. Eu acho que eu vejo também uma, apesar de ser uma comédia, eu vejo ali pontos de críticas sociais, né, contra a guerra, a ética, né, até alguns outros problemas assim que são bem concentrados ali naqueles dois personagens, principalmente, né, entre o cara e o Walter.
Aí logo em seguida vem aquela sequência, né, de levar dar um enterro digno
que
ao
também
Donnie,
faz,
né,
piada disso, mas é porque o Walter é um idiota, né? Mas...
É, não, ele vai fazer o tributo ao Donnie, né? O Donnie foi cremado, eles põem uma lata de café.
Questão de condição tão lisos que não tem dinheiro nem pra pagar a urna funerária.
É. Aí o Dude fica lá atrás só de olho, falando, vai, qual a merda que você vai fazer agora? Não é possível que você vai fazer uma merda com isso. E aí ele começa a falar do Donnie, que, pô, é um coitado ali, era um coitado, fracote. E no meio do tributo lá, da elegia, começa a falar do Vietnã e surtar de novo. E o Dude diz assim, ai, caralho. E aí, né, a cereja do bolo... joga a cinza contra o vento.
De novo, porra. Né? Porra, é aquele seu amigo, né? Que você tá lá, né? Tá dizendo quando tá ouvindo ele, né? Às vezes nem ouve o cara, xinga ele, mas é teu amigo, né? Que você pode fazer além de abraçar ele no final do dia, né?
Você só vê aquele monte de pó vindo em cima dos dois. Não é possível o cara fazer tanta merda.
É,
assim.
Mas é isso, né? Afinal de contas é isso. Aí me diz, não, tudo bem, me desculpa, né? Fazer isso, você tem que desculpar, é seu amigo, né? Fazer o quê? Vamos pra próxima, seu idiota.
É.
Tanto que é interessante que o filme, assim, apesar de ele ter esse background, né, do boliche, não, óbvio que não é o principal, né? Tanto que a gente nem vê o resultado da história. O que a gente tem é uma narração ali do desconhecido falando, quebrando a quarta parede, falando com a gente, né? E até ele se perde, né? Mas porque assim, não é importante, assim. Ele se perde no início.
Ele se perde no início também,
porque,
né?
Não é importante,
perde no início desse. Tem a ver um pouco com o que os Coen estão fazendo, né? Botando uma série de coisas e as pontas ficam soltas de propósito, entendeu? Ele fala que a Maud tá grávida do Lebov, do Dude, né? Ele dá a entender isso. E fala, tomara que eles vençam o campeonato. Mas você não vê se eles vão jogar o campeonato, se eles vencem, né? Porque realmente isso não é importante, né? O campeonato em si não era importante.
Ele saiu, eu acho que ele saiu fortificado com o Walter. Talvez ouça menos ele das próximas vezes, mas é isso, né? Como ele fala lá pro estranho, né? Quando eles vão se despedir, né? O cara sobrevive. É isso, né? Então eu vou pra próxima, né? Assim, a gente é também assim, né? Apesar de vem guerras, vem mortes, vem sei lá, vem gente, vem pessoas que nós queríamos, que nós perdemos, mas é isso, né? Nós vamos continuar. E assim continuamos como o cara continua. Olha isso aí, cara. Valeu vocês por terem ouvido e eu vou pedir aqui para os nossos convidados, primeiro para aqui, para você, o Marcelo Paradella, suas considerações finais e já emende com o seu jabá, por favor.
Olha, considerações finais. Olha, é um filme que não foi... Eu vi tardiamente o Grande Lebowski, né? Depois que muita gente falou, vem o Grande Lebowski, os irmãos Coen. Eu falei, bom, finalmente eu vou assistir. E eu me surpreendi com um filme muito engraçado. Que, mais uma vez, é um filme que fica maior, não... O Jeff Bridges também tá, mas é um filme que engrandece por conta do John Goodman. É uma das melhores atuações dele, por sinal. Deixa eu fazer o meu jabá agora, né? Bom, vocês podem me encontrar no Filmes e Games, www.filmesegames.com.br. Eu tenho o nosso podcast, o FGCast, e também no Facebook, né, facebook.com/filmesegames, e temos, é claro, o nosso canal no YouTube, canal Filmes e Games, tá? Visita ali, a gente tem o Queda de Braço, que a gente fica falando sobre a filmografia de dois atores. Tem o Saindo do Cinema, que é logo que sai do cinema, critica um filme. Tem a E tem as análises críticas, né? Que infelizmente as análises críticas que a gente tinha do Batman vs Super-Homem, a Warner Internacional gongou a gente, viu?
Ah, também, né? Foram 2 horas e meia de conversa.
A análise não, tá não. Maior do que o filme em si, tá? Normal. Tem mais tempo de duração do que o filme. Mas a gente já conversou com o pessoal da Warner Brasil aqui, até o pessoal de assessoria adorou a análise. Até mesmo eu surtando ali no meio, mas assim, eles estão falando com o pessoal da Warner Internacional pra liberar. Porque o que acontece é que tem um robozinho, sabe? Aqueles bots que entram lá e automaticamente, tá falando Batman vs Superman. Tem quase o mesmo tempo de duração, é o filme, então barra. Mas tá tranquilo. E vamos gravar mais um FGCast. Acabou de sair o Predador. Acabou no dia da gravação o Predador. Um FGCast sobre o Predador com o Schwarzenegger. Está pra sair o próximo FGCast, que vai ser sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado.
Já fizemos aí sim. Tá bom. E você, Matheus?
Cara, o grande Lebowski, ele é mais ou menos um... Sei lá, eu acho que daria pra dizer que ele é meio que um cult clássico instantâneo, assim, né? Porque é uma comédia inspiradíssima que tem piadas que vão além... tem piadas que não são piadas, na verdade, né? Eles constroem dentro do absurdo da mente do tal do Lebowski, que não é o grande Lebowski, né? Então... A graça dele é o que não é. Então, eu acho que é isso que deixa ele mais interessante, assim. Sei lá, é igual você. Eu acho que é uma das melhores coisas do filme, inclusive, que é de ter a piada dos caras que são os niilistas, né? Que tem uma gangue do mal que são os caras que são os niilistas. Então, daí, sei lá, eles se encontram no meio da rua e aí o cara fala, porra, chegaram os niilistas. E aí você... É um absurdo, assim, mas é um absurdo da vida real, né? Então, e ao mesmo tempo que... Que estranho dizer isso. Ao mesmo tempo que não é exatamente real, né? Porque a gente tá vendo ali através da mente distorcida do protagonista, né? Que é o Dude. Cara, é um filme excelente. É um filme que é muito fácil de assistir. Mesmo que ele tenha vários núcleos e tenha vários interesses diferentes. E te mantenha sempre até meio perdido ali dentro da narrativa, né? Sem saber, mas quem é esse pessoal? Por que eles estão fazendo isso? E pra onde eles vão? De onde eles vieram? Mesmo você dentro dessa loucura, assim... Ele é um filme divertidíssimo, muito fácil de acompanhar e muito gostoso de assistir. Eu acho que é isso que faz o grande Lebowski. Claro que isso junto com a genialidade dos irmãos Coen, né? Em questão de direção, dessas sutilezas do roteiro. Direção principalmente no que eles fazem com o diálogo, né? Que é de tornar o próprio diálogo... Por menos cômico que ele seja, numa coisa especial. Nesse caso, uma coisa cômica, né? Cara, eu acho que se a pessoa chegou até aqui sem assistir o grande Lebowski, o que é um pouco improvável, mas é possível, eu só queria dizer, assista o grande Lebowski, porque é um filmaço, talvez não seja o melhor filme dos irmãos Coen, mas é provavelmente uma das melhores comédias que você vai ver recentemente. É isso que... Eu acho que é isso que dá pra dizer, assim, um filmaço. É basicamente isso. Bom, tô lá no CCN Cash, a gente, em teoria, tem uma novidade toda segunda, quinta e sábado. Uma vez por mês a gente sai aí com o CCN Indica... Oh, perdão, sai com o CCN Cash. O último episódio que saiu, a gente teve uma conversa um pouco mais séria sobre os tais dos filmes de super-heróis. A gente falou, teve discussão de gênero, tanto o gênero cinematográfico quanto o gênero social, né? Construção de masculino e feminino. A gente falou de negócios, a gente falou de passado, a gente falou de futuro. E a gente, em resumo, cagou regra pra caramba, velho. É isso aí, a gente tá. É o ccncast.com.br. Você pode encontrar a gente no facebook.com/ccncast e no @ccncast lá no Twitter.
E pra mim, cara, Grande Lebowski é o. Eu acho que é o filme que eu mais gosto dos Coen. Também assisti tardiamente, mas ele só pra confirmar o que eu falei ali no começo. É, não existe filme ruim, pelo menos assim, dos dois que eu tenha visto ainda. Pode ser que aconteça, vai acontecer, não duvido nada, mas, cara, é um filme tão legal, ele é maluco, sim, mas ele funciona dentro da própria insanidade. O Dude é um dos personagens mais icônicos do cinema. As frases, cara, assim, os diálogos, cara, é um diálogo mais interessante que o outro. E sim, John Goodman rouba a cena, com certeza, mas não vamos deixar de lado, né, a interpretação do Jeff Bridges, do próprio Steve Buscemi, que tá lá perdidaço, mas ele tá perdidaço por um motivo. Cara, funciona. O filme funciona do começo ao fim. Não é um filme sobre boliche, apesar de se você ver, de repente, a capa e achar isso. É um filme sobre gente. A diferença é que o dude, né, o cara, pode não ser exatamente o cara que que você conhece todo dia, mas ele é um cara legal, ele é um cara muito divertido.
Não, cara, pra quem nunca viu e vê muita coisa sobre boliche, por exemplo, o menu do DVD tem boliche e tal, pode falar, ai meu Deus, é um filme sobre boliche. Não, o boliche tá ali como se, sabe, os personagens entraram num botequim, tomaram Guaraná, uma cerveja, conversaram amenidade e saíram dali, entendeu? Não, poderia ser num lugar de boliche, poderia ser num bar, poderia ser num restaurante, poderia ser num puteiro, poderia ser em qualquer lugar. É só que acontece de ocorrer algumas cenas num boliche. Mas elas não têm tanta relação com a história e não é o principal, entendeu?
Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por vocês terem ouvido de novo. E se vocês acham que a gente falou alguma besteira ou vocês querem acrescentar ao papo, escreve lá pra gente. Esse aqui é o TigCast número 133, procura lá a postagem. Você também pode fazer isso por e-mail no contato@untignocinema.com, pelo Twitter, @untignocinema. Também estamos no Facebook, procura a nossa fanpage, o nosso grupo também, estamos no Google Plus e no Instagram. Então também estamos lá no Google Plus, no Instagram. Se você acha que vale a pena, contribua lá no nosso Patreon ou nosso Padrim também, né? Se você pode, a partir de $2 ou R$6, você já garante um convite de cinema por mês. Mas lembre-se que o seu feedback é o nosso melhor pagamento. Então compartilhe, comente, faça assim esse episódio ser espalhado por aí nessas interwebs aí de meu Deus. E para finalizar, eu vou deixar uma música que eu achei muito interessante. Na verdade é uma versão muito interessante. Eu vou deixar Hotel California, mas a versão dos Gypsy Kings. Então, gente, é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Tchau.
Cuando va en el patio, perfuma de verano. volta balla del sin. Welcome to the Hotel California. Such a love of planes,
such a love of planes,
such a love of planes. Welcome to the Hotel California. Such a love of planes,
such a love of planes,
such a love of planes.
En el espejo, en el techo, campana en el hielo, y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad, y a los cuatro principales, hacen su siesta, ataca a la bestia, pero no la logra matar.
Mi último recuerdo, corrí a de la puerta, debía encontrar el camino, por donde había llegado, el Enrique portero, con eso no recibí. Pueden salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a love of planes,
such a love of planes,
such a love of planes. Welcome to the Hotel California. Such a love of planes,
such a love of planes,
such a love of planes.
Que tem a frase clássica, né? Numa luta entre Leme e Deus, quem vence? Fala, numa luta entre Leme e Deus, quem vence?
Ai. Ele tá numa série que eu.
Não, responda numa luta. Responda, numa luta entre Leme e Deus, quem vence?
Ah, tá. Você quer que a gente responda?
Deus sempre vence com preparo.
Hã?
Deus vence igual o Batman, Deus sempre vence com preparo.